This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
É a segunda vez, eu vou melhorar, prometo. Que merda, né? Puta, tava saindo som de outras coisas. Ó, a gente tava falando faz uns 3 minutos já e eu descobri que a gente não tava ao vivo.
De boa.
Eu quero saber, eu vi no teu Instagram ontem à noite. Primeiro eu levei um susto, que você tava só de avental. Eu falei, opa, que churrasco é esse? Aí eu fui vendo, cara, tava rolando um som acústico ali, aí começa a mostrar as caras, assim, eu falei, tipo, karaokezinho com o Falcão, com o Rapa, eu falei, que porra é essa, cara, que irado.
É, muito doido. Na verdade foi o seguinte, Rafa, é mais um capítulo daquela história, o jiu-jitsu é foda, né? O jiu-jitsu faz umas conexões incríveis, né? Existem conexões que só o jiu-jitsu consegue fazer. E, porra, então a gente, na verdade o que acontece é o seguinte, o empresário do Marcelo Falcão, né, é um brotherzaço nosso. O nome dele é Bruno Novaes. Amigo, muito amigo meu, amigo do Ciborgue pra caramba. E, porra, aí estavam vindo pra Miami e falaram, pô, o Falcão vai fazer um show no Hard Rock lá em Fall Lauderdale, né? E, porra, queremos que vocês vão e tal, não sei o quê, vou arrumar os ingressos e tal. O Ciborgue falou, não, ingresso porra nenhuma, a gente vai comprar. A gente vai dar moral, pô, lógico, vamos comprar
aqui. É o mínimo, né?
Aí mobilizou uma galera da academia, mais os amigos de fora, não sei o que. Bom, juntou 30 cabeças. Pegamos 3 lounges de frente pro palco ali. Alucinante. Mesmo mó galera. Faz tempo que no Brasil a gente não consegue juntar uma galera dessa.
Irado.
Então, porra, ou seja, puta show do Marcelo Falcão, tocando as músicas antigas do Rapa, tocando as músicas novas dele. Mó visual, tempo lindo, porra, no lugar onde tem a piscina ali do Hard Rock. Foi muito foda.
Irado.
Passamos uma puta noite maneira pra cacete. Terminou, sei lá, 3 horas da manhã. Fomos todo mundo embora cansado pra cacete. Domingo a gente passou naquela rebordosa ali. E ontem, cara, segunda-feira, a gente foi treinar e tal. E o Ciborgue falou, ó, hoje à noite os caras vão lá em casa. Eu falei, que cara? Não, o Bruno Novaes vai levar o Falcão e a banda lá em casa. Nossa. Pra gente fazer um churrasco. Eu falei, o quê? Ele falou, é. Novaes falou que vai levar a galera lá. Eu falei, ah, não é possível, bicho. E porra, meu irmão, não é que aconteceu?
Que irado.
Bom, cara. Cheguei lá pra fazer, eu que sou o churrasqueiro oficial da parada, então eu que sempre faço churrasco. Aí a gente comprou as carnes, não sei o quê, chegamos lá, começamos a fazer o churrasco, chegou a rapaziada toda.
Que da hora, cara, que da hora.
Dali pra frente, cara, a gente teve uma noite de, porra, de pocket show do Marcelo Falcão e banda, atendendo a pedidos.
Do caralho.
Tocando, né? Qualquer música. Meu irmão, toca Bob Marley. Pá, 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 3, 4, Bob Marley. Agora toca não sei o quê. Toca. Meu irmão, surreal.
Irado, né?
Surreal.
Irado.
Quando que você imaginar, meu Marcelo Falcão, que também é um faixa preta, que o seu empresário Bruno Novaes também é um faixa preta. Olha só, tudo de jiu-jitsu.
É, imagina.
Então você vê as conexões acontecendo, cara, através do jiu-jitsu. Ele deu uma puta moral no show de sábado pra gente lá, mandou recado do palco, pô, rapaziada do jiu-jitsu que tá aí, não sei o quê, obrigado pela moral, isso e aquilo. Meu irmão, mas foi muito foda. E ontem, meu irmão, pra coroar, a gente ficou até as 4h30 da manhã.
Que da hora, cara.
Porra, num pocket show praticamente na casa do Ciborgue ali. Nós éramos 5, 6 amigos e mais a galera do Falcão.
Irado. Cara, eu vi um trechinho no teu story ali E tinha um cara cantando bem pra caralho. Não era o Falcão. Tinha um
é
cara,
o irmão dele.
Tinha um cara cantando bem pra caralho, que foi o que me chamou a atenção. Eu falei, caralho, pô, esse cara canta bem, cara. É aí que eu comecei a ver o cara que tava no violão. Eu falei, ah, os caras tão com... Aí, acho que no segundo story, no finalzinho, aparece o Falcão lá no fundo. Aí eu falei, ah, é a banda do cara. Eu falei, que
não,
da hora,
e não
cara.
Só. Ó, a para de irada do cacete. Tem um brother nosso, que é o Pedro, né, que toca uma viola foda, né? Toca uma viola muito afinada, muito bom. E ele tava lá com a viola dele e tal, e porra, os caras chegaram pra ele e falaram, meu irmão, acompanha a gente aí. Meu irmão, o que moleque
irado,
tirou onda.
Que irado.
O moleque tocou pra caralho, os caras falaram, meu irmão, tu tem banda, tu é músico, eu não sou músico não, eu só curto tocar uma viola. Eu falei, não, tu é músico, só não sabe que tu é músico, foda, toca pra caralho. E ele tem uma parada, tipo um negócio de percussão, um instrumento de percussão, que é uma caixa com vários sons, né, de bumbo, de grave, de caixa, não sei o que e tal. E aí o cara da banda mesmo, o Kleber, que é o baterista da banda, pegou e falou, pô, deixa eu ver isso aqui, nunca vi isso aqui não. Meu irmão, o cara nunca tinha visto aquela merda, daqui a pouco ele começou a tocar.
Caralho.
Em 5 minutos o cara tava dominando, meu irmão.
Lógico, né? Muito bom.
Dominando a parada, impressionante. Bom, saiu um puta de um som a noite inteira, acordamos vizinhos, vizinho veio reclamar, a gente foi lá pra dentro da sala do Ciborgue, aí tocou o pau até 4:30 da manhã, meu irmão. Foi cacete, meu irmão. Os caras ficaram amarradão. Foi irado, e vai sair mais vídeo aí, porque, pô, teve filmagem profissional lá.
Ah,
na verdade, o Falcão tá gravando um documentário, né, da vida dele e tal, da carreira, essa porra toda, e terminou aqui em Miami. Então vai ter,
massa,
no documentário, tipo, final... certamente vai ter a aparição de uma galera ali, entendeu?
Que da hora.
Mas foi muito maneiro, Rafa, foi, porra, assim, um negócio inimaginável, cara, e eu, mais uma vez, tenho que, porra, agradecer ao jiu-jitsu por ter proporcionado isso pra gente, porque só o jiu-jitsu é impressionante.
É absurdo, né?
É muito foda.
Louco, né? É muito louco.
Muito, muito maneiro.
É, bom, eu acho que de cara, assim, tem o One, né? Que teve os dois Rotolo lutando, teve o Cade Rotolo contra o
Francisco Lua, isso.
É, e teve o Tai Rotolo contra o Isaac Mitchell. Eu tô com a luta aqui, a gente vai assistir.
Vamos.
Fala primeiro da luta do Cade contra o Francisco Lô.
Então, o Francisco Lô começou até bem, dando uns ataquezinhos ali, mas meio inócuos, mas andando pra frente e tal, buscando a luta. Cara, não mais que de repente, cara, numa situação ali, se eu lembro bem, o Cade conseguiu chegar nas costas do... Tava passando ali... Tava passando... É, não pode nem chamar de louco, que depois que ele deu aquelas costas daquele jeito...
Em homenagem ao louco, aquilo
lá? Não sei. Eu sei que não dá.
Tem que tirar, né?
Francisco mesmo.
Coitado, cara, tô brincando.
Não, tirar não, mas porra, tem que ser Francisco. Não pode falar que é o louco, porque a gente lembra do Leandro, que nunca faria aquilo ali na vida, né? E então, porra, o Cade tava amassando ali e ele fez ele saiu, tirou a pressão dado momento e o Francisco Lô virou de costas, mas virou assim, numa câmera lenta do cacete, que o Cade só teve que pular nas costas dele e, porra, se embolar ali e meter os ganchos e finalizar ele num misto de mata-leão com Darcy Choke, meu irmão, um mata-leão com o braço dentro, tipo um triângulo de braço pelas costas,
bem estranho,
muito doido, né? Alucinante, finalizou, tirou onda, lutou bem pra caraca, teve aquela animosidade na encarada um dia antes e tal, mas não foi levado isso pro tatame, foi cordial a coisa, e o Cade não quis saber do mole que o Francisco Lô deu e, porra, jantou ele ali tranquilamente, né? O Tai Rotolo e o Isaac Michel era a luta que eu queria ver, porque porra, o Isaac é um cara duríssimo, e já é duríssimo já há algum tempo. Ele, em 2022, como a gente falou no último programa, porra, ele fez a melhor luta do ADCC contra o Wagner Rocha. Né? Então, e a primeira vez dele no ADCC, ele fez a luta que foi eleita a melhor luta do evento. A forma do Isaac Michel de lutar é uma forma que atrapalha, teoricamente, atrapalharia a vida do Tai. Pô, mas isso não aconteceu, cara. Na verdade, o Isaac começou muito bem, até melhor do que o Tai, né? Conseguindo chegar em umas posições boas. Num dado momento, ele chegou e abraçou as costas do Tai. E o Tai, cara, com aquela imprevisibilidade que eu falo sempre, cara, é um tipo de jogo que atrapalha muita gente.
Você quer assistir ou você quer falar dela primeiro?
Não, então vamos lá, vamos assistir.
Vamos,
assistir,
porque assistir, eu tô com ela no ponto aqui pra gente.
Então mete bronca, mete bronca.
Deixa eu apagar minhas luzes aqui.
Deixa eu jogar aqui na tela maior, então.
Eu vou baixar minhas luzes pra gente poder ver também.
Ué, mas ele não foi aqui, pô. O que aconteceu?
Ó, eu não vou botar o áudio, mas... Tem 21 minutos.
Da luta? Não é possível.
Eu acho que sim. É uma hora. Tudo tem 21 minutos, né?
É, não, mas joga lá pra luta. Logo. Joga pra luta. Só.
Eu vou adiantar.
É, porque tem essa resenha toda.
Pois é.
Isaac Michel, you see Rotolo, 4 years younger.
Day of the tape.
4 minutos, anunciando, caralho, 5 minutos.
É, teve muita.
Ó. Ficha entrando agora com o cinturão. Tu já viu esse cinturão do One?
Gigante, né, cara?
É.
Gigante.
8 minutos.
Impressive submission.
Agora vai, hein? 10 minutos é só pra começar.
É, pra começar, assim mesmo.
Olha lá, vai começar. Agora sim.
Produção do caralho, evento.
Não, fudido, né?
Agora, por que muda o evento aí foi nas cordas e normalmente é no cage?
Porque eu acho que depende do evento, a luta principal, acho que era Muay Thai.
Era Submission Grappling World Championship is on the line. Ty Rotolo defending his crown for the first time against Isaac Michel of Australia, who's won 6 in a row.
Immediately, Rotolo shoots in and gets stuffed by Michel.
Eu não sei se tá.
Right up against the ropes.
Acho que eu vou tirar. Vou abaixar mais. Beleza, perfeito.
Ele
não ouve, né?
Não, mas não precisa ouvir.
Tá.
É... Então, olha lá, o Isaac Michel tá abraçado no quadril do Ty. E o Ty com o Weezer ali, ó, fazendo a pegada por cima do ombro. Ó, o Isaac caindo pra dentro, cara, tentando pegar a
cara
perna.
Duro, né?
Olha o sprawl que o Ty tem que fazer. Joga o corpo todo no chão. O Isaac continua buscando ali, ó. Aí o Ty consegue igualar de novo ali as pegadas e tal. Fica coisa mais equilibrada. Mas o Isaac começou apavorando. Tentou dar uma banda. Ele é bom de banda pra caramba, o Isaac Michel. Tem esse jogo. Aí foi. Separaram ali, ó. O Isaac fazendo meio até o estilo do Ty. Ele de andar de lado assim pra dar uns botes doido. A luta foi bem maneira, cara. A luta foi bem
cara, o que você acha do ringue? Você acha legal? Pra ver é legal, né?
É, pra ver é bom. Pra ver é muito bom. Pra ver é bem melhor do que a grade, né? Assim, na televisão, pra mim tanto faz. Até, na verdade, na televisão até melhora a grade, porque a câmera fica por cima da grade.
É verdade, é verdade.
Mas aí, assim, pro público presente é mais legal desse jeito, aí você vê bem melhor.
Mas não dá a mesma dinâmica da grade, né? A grade não para.
Não, pois é. A grade você consegue continuar a porrada ali, a luta ali, né? Sem parar. A corda você cai por dentro dela. Então, olha lá. O Isaac tá ali, cara. Porra, brigando bem. O Ty não conseguia arrumar muita coisa com ele ali. Na verdade, a vitória do Ty, pessoal que não tô estragando surpresa de ninguém, eu acho que todo mundo tá assistindo, a gente que já viu e já tá sabendo, mas a vitória do Ty veio, porra, de um counter, né? De um contra-golpe dele, entendeu? Quem tá tomando a iniciativa do combate, por incrível que pareça, é o Isaac Michel o tempo todo.
Ah. Ah, tá dando pra ver legal da. Cara, esses dois moleques são muito bons, né, cara? Os dois moleques são muito bons, né? Você acha que o fato deles estarem amarrados ali e lutando relativamente pouco. Se bem que o Léo teve aqui, o Léo falou que libera os moleques pra lutar. Acho que não, no Flow Grappler, mas a IBJJF eles não lutam porque não querem, talvez?
É. Eles lutaram até, o Cage lutou esses dias, né?
É, pra fazer ponto pro Mundial, né? Ele quer lutar
isso,
Mundial, né?
Isso. Mas, na verdade, o contrato do One agora deixou de ser exclusividade absoluta e agora é exclusividade só para o campeão. Então, se você tem o cinturão, você não pode lutar em outra organização. De luta casada, tal, essa coisa toda. Você que
faz sentido. Para o campeão faz sentido, não faz?
Claro, claro. Tá. Faz sentido. Até pelo que eles pagam. Ó, aí o Isaac o tempo todo tomando a dianteira, abraçou as costas, agora vem o Tai, ó. Olha o que o Tai faz. Eles jogam a queda para um lado, cai assim, e aí ele consegue voltar, meu irmão, a perna esquerda dele por debaixo do Isaac e cai montado. Esse movimento absurdo, de inversão, né? Aí foi uma coisa muito presença de espírito, muito, muito característico do Tai e do Cage, que são os caras imprevisíveis, entendeu? Então eles fizeram, pô, o Tai fez um troço ali que eu acho que ele nunca treinou na vida, mas é a movimentação frenética dele que faz com que ele consiga abrir esses espaços no oponente e capitalizar em cima disso. E o Tai tá aí, ó, agora, porra, por mais que ele seja um cara de jogo aberto, olha como é que ele consegue jogar fechadinho aí com o Isaac não consegue se dar nada bem aí por baixo. E o Tai tá só trabalhando pra poder chegar nas costas dele, ó.
É, aquela volta ali foi o highlight da parada, em tudo do lugar aqui lá, foi sensacional.
Movimento foda. Aí tá aí o Tai botando pressão, tentando expor as costas do Isaac, conseguiu, chegou nas costas, mas você vê que o Isaac tenta, porra, não deixar os ganchos entrarem, mas não deu, e nisso que ele consegue colocar os ganchos, ele já vai começar a trabalhar os treinamentos, já tá aquele, ó, ele tá tipo um seat belt, tipo uma pegada de cinto de segurança ali, um braço por baixo, outro por cima. E aí ele vai pro lado agora e ele mete o matalhão dali mesmo. Olha que doideira, cara. Ele mete o matalhão dali mesmo. E parece que não vai pegar, mas pega, bicho. É um triângulo de mão d'arça. É um troço muito louco que ele conseguiu fazer ali.
É muito sinistro.
É muito sinistro. Muito espetacular. E o Tai sai vitorioso aí, mantém o cinturão dele. Cada um dos irmãos, pelos seus desempenhos, suas finalizações, cada um ganhou $50 mil de bônus, além da bolsa, obviamente. Os moleques fizeram um dinheiro forte nesse evento aí. Forte, mais do que merecido. Merecem cada centavo, cada dólar que eles ganham aí. Porque eles realmente estão levantando essa organização dentro do grappling e levantando o grappling dentro dessa organização. Entendeu? Está sendo muito legal. Foi uma puta de uma sacada do Leozinho e do OneFC investir nesses meninos e dar eles a plataforma. E agora estão buscando cada vez mais atletas, cada vez mais duros, né? Porque muita gente criticava que o Cade e o Tai não pegam desafios à altura. Pô, mas o Francisco Lu é um cara duro. O Isaac Michel é um cara duríssimo, duríssimo. Eu não imaginava de jeito nenhum que fosse essa tranquilidade aí. Não foi tranquilidade. Tô me expressando mal. Mas, na verdade, o Tai conseguiu, com um movimento muito inesperado, muito doido, porra, conseguiu fazer aquele milagre ali, né?
Peraí que o Windows tá travando. Olha que beleza. Que doideira, cara. Tá me vendo? Fala aí. Tá. Pulou uma janela aqui e... Ih, o Vitão caiu, por isso que tá travando. Não. Tá aí? Tá me ouvindo?
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Você sumiu, hein?
Você tá me ouvindo ou não? Olha que doideira, cara. Tá aí, Vitor? É, gente, ao vivo é assim mesmo. Aguenta aí que eu vou voltar. Vamos ver qual é que é.
Peraí.
Voltei, você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, cara, mas não tô te vendo.
É. Não tá vendo ainda?
Cadê você? Tô te vendo agora.
É. O Windows travou. Pulou a janela aqui e deu pau. Sei lá. Bom.
Que...
É, eu ia tentar botar a luta do Cage pra gente assistir, mas agora deixa. Agora vamos sem.
Deixa quieto
pra lá. É, deixa pra lá que não vai dar.
Eu tava aqui no WhatsApp já vendo se você tava falando comigo aqui pra ver
é,
se.
Não, é porque eu continuei. A hora que travou, eu acho que deu um bugzinho aqui, deu um delay e. Ah. E eu tava falando com você, você tava travado. A hora que você começou a falar, eu já não tava mais.
Entendi.
É. Entendi.
Mas situação, acho que pegou tudo que a gente falou aqui.
Pegou, né? Não, pegou.
Entendi.
A parada é a seguinte. Aquela história, aquela... O que você acha que foi aquilo ali? Só foi cagada mesmo do louco às costas?
Cara, olha só.
Vacilo? Porque, porra, num nível desse, numa plataforma dessa, é difícil fazer um negócio daquele, né?
Então, eu vou te falar o que eu achei, que todo mundo achou, né? Eu até postei isso, fui só eu que achei que o Francisco Lô deu as costas ali, porra, quase que propositalmente, parece muito doido. E teve um companheiro de treino do Cage que me mandou uma mensagem e falou, Dória, não é isso. Essa é uma posição que o Cage faz realmente. Eu falei, pô, mas que posição? Ele falou, ele fica dando pressão e de repente ele sai. Quando você para de olhar para ele sai de cima de você. Aí você meio que sente que, não tem, que ele não tá ali. Então você vai e vira para sair fora da posição e voltar em pé. No que você vira as costas, ele pula ali nas costas.
Caralho, sinistro.
Então
se
é um troço, porra. Se isso foi calculado e treinado, aí é foda, é mais foda ainda.
aí tudo bem.
É mais foda ainda.
Aí tudo bem. Tipo, de um jeito completamente diferente, mas é, no mesmo estilo que o Khabib fazia com os caras, né? O Khabib dava...
É, dava aquela pressão.
Dava aquela pressão,
que tirava.
Aí ele amolecia, assim, que você sentia que, tipo, você falou, ah, agora é a hora de eu explodir que eu vou sair.
Isso,
e aí a hora que você começava a explodir, ele te cortava na metade da explosão, assim, que era só pra te cansar mais. O bicho era foda, cara.
Pra te matar.
Cara. Era foda. Não, é
impressionante. Então o cara treina com ele, eu acreditei, entendeu?
BJJ Stars.
Isso, GP e Lutas Casadas.
Vai Lutas Casadas.
Dia 27 agora de abril.
A gente não tinha falado da luta do Meirão Makhini e o Samuel Nagai.
Cara, essa luta vai ser... Talvez seja a melhor luta ali da noite, hein?
Que foi anunciada agora? Capaz. Por que a gente não tava falando dessa luta?
Não, ela tava anunciada o tempo todo.
Porque no post das Lutas Casadas...
Aí. Hã? Eu fiquei te seguindo aí no que você falava, eu não puxei nada,
então, porque no post, se você olhar o post com as carinhas, que era o que eu tava usando pra falar do card, eles não estão nesse, nesse
eu post aqui, ó. Eu nem notei, tô vendo.
Eu li as Lutas Casadas, li os caras do GP e eles não estavam ali. Aí tem um post separado com os dois só.
Puta que eu nem notei.
Entendeu? Entendi. Então vamos falar, ó. Meirão Makhini e Samuel Nagai.
Então, essa luta aí, cara, dois manauaras, né, radicados aí. Eu acho que... Eu não sei onde é que o Nagai tá nesse momento. Acho que ele tá no Arizona, sei lá, no Novo México. Eu não sei, acho que ele tá no Arizona. Lá, checkmate. Mas o Meirão tá em São Paulo já há um bom tempo, lá na Fratres. E, cara, a luta deles de kimono é sempre vai ser um puta de um clássico, porra. O Meirão normalmente luta de pluma e o Nagai de pena, mas o Meirão, para bater pluma, ele perde muito peso. Né? Fica muito magrinhozinho mesmo. Acho que ele anda no pena bem. Apesar, e ele é um cara mais alto, o Nagai já é mais baixinho, o Meirão é mais alto, e o Meirão tem uma característica muito boa, na minha opinião, que é o jogo em pé. Ele tem quedas muito boas, ele tem uma entrada de queda muito boa, ele tem muita surpresa no jogo em pé. É muito legal ver ele lutar em pé de kimono. O Nagai, por sua vez, não tem esse jogo em pé, pelo menos não mostra muito. Ele tem uma guarda muito poderosa e uma passagem de guarda tão boa quanto, né? Eu vejo essa luta se desenrolar com o Nagai puxando para a guarda. Acredito que isso vai acontecer. Eu acho que o Nagai não vai ficar em pé com o Meirão. O Meirão vai acabar botando ele para baixo e deixando ele numa situação ruim. Então é melhor ele puxar no controle ali. É o que eu imagino para essa luta, tá? Os dois vêm de campeonato mundial. Não, peraí, o Meirão perdeu, né? Perdeu ou ganhou o último? perdeu pro Pato. Perdeu pro Pato, eu acho.
Bom, todo mundo perdeu pro Pato, nem conta.
É, porque, na verdade, quando eles separaram, o Pato era Dream Art e o Mayhem também. E no, acho que em 2022 eles fecharam a categoria. Né? Acho que fecharam a categoria. Acho que foi isso. Ou lutaram e, porra, foi um negócio meio... Eu não tô lembrando agora. Mas 2023, se eu não me engano, o Pato ganhou a luta que eles fizeram mesmo para valer, porque já tava... O Pato ainda tava na Dream Art e o Mayhem já estava na Fratris. Acho que é isso. Acho que é isso. Né? E agora o Pato tá na AOJ. Então, eles vão continuar lutando aí. Agora, tô falando isso pelo seguinte. Então, temos dois campeões mundiais aí, Nagai e Mayhem. Aliás, essa categoria é uma categoria terrível, né? Porque, porra, só tem nenhum campeão mundial. E vejo aí, cara, eu vejo um favoritismo por conta da luta mais curta, que, se eu não me engano, são 7 minutos de luta. Ou será que são 10, hein? Tá escrito aí, não?
Ixi, não.
Porque o GP eu sei que são 7 minutos. A luta casada eu não sei se são 10. Talvez sejam 10, eu não sei. Agora de
aqui não mas, fala.
Mas eu acredito que o Mayhem vai ter uma vantagem na luta em pé. Se o Nagai puxar rápido, o Mayhem também não é fácil de se raspar, mas o Nagai tem uma guarda muito poderosa. Eu acho que com o Nagai puxando para a guarda vira 50-50 ali, o 50-50 de oportunidade. Tanto do... Eu vejo tão pouco o Mayhem passando a guarda do Nagai quanto eu vejo o Nagai raspando o Mayhem. Entendeu? Uma oportunidade maior pro Nagai seria ele estar por cima, que eu acho que vai ser difícil acontecer, mas pode acontecer numa raspagem. E vamos ver, cara. Vou estar lá falando as mesmas coisas agora lá no evento que eu vou estar de comentarista.
Você vai, né? Lá, né, inclusive, exato.
Vou estar de comentarista lá pro Flow Grappling, pro Flow Grappling, pro BJJ Stars,
uhum. Que passa
vai ser transmitido no Flow Grappling, exatamente. Para quem é assinante que mora fora do Brasil. Para quem mora no Brasil, vai ter que comprar o pay-per-view do BJJ Stars. Porra, eu já assino o Flow Grappling no Brasil. Tem que comprar... O BJ Stars assim mesmo tem que comprar. Por quê? Porque o acordo do evento com o Flow Grappling, com a plataforma, é um acordo para fora do Brasil. Ou
só para luta internacional.
Só transmite para todos os países, menos o Brasil.
Entendi.
E eles continuam com a receita do pay-per-view. Entendeu? Então é isso que acontece.
E vamos falar a verdade também. É uma merreca o pay-per-view aí. Tipo, é 30 conto, 40 conto. Compra essa porra e assiste.
Quem gosta de jiu-jitsu não vai medir esforço pra comprar. Pelo amor de Deus. Né? Não vai medir esforço.
Exatamente.
Isso aí é certeza.
Próxima luta. Peter Frank e Celcinho Vinícius.
Essa aí você
que falou que é essa Celcinho. É a segunda luta mais falada, né? Qual que é o main event? Que essa do...
Não, o main event é o Nagai e o... É o Nagai e o...
Não, tá escrito como main event. O Nagai e o McKinney.
Ué, então o main event é a final do GP. Pô.
Ah, pode ser. Faz sentido.
A última luta é a final do GP, com certeza.
Então é isso, perfeito. E antes dela vai ser isso daí. Perfeito.
Então a luta casada mais importante é Nagai e Mayhem.
Uhum.
Aí tem Celcinho e Peter, que deve estar sendo muito falada, né? Porque, porra, vai ser um show isso aí, resgatando o Celcinho do retorno dele aí pro tatame, do cacete, cara. Uhum. Muito maneiro. É uma dificuldade pro Celcinho, porque o Peter tá muito mais ativo, obviamente, competindo tudo aí, ganhando vários títulos e, porra, fazendo um trabalho excelente. Já começou, aliás, você está acompanhando, você segue o Peter Frank?
Não.
Cara, segue o Peter Frank hoje. Galera que tá assistindo, sigam o Peter Frank. @ Peter Frank com I. P-I-T-E-R.
Eu vi alguma Frank, coisa no teu Instagram dele, né?
Não é Peter BJJ, né? Peter BJJ, se eu não me engano. Meu irmão, o moleque é muito artista, cara. Vale muito a pena seguir o cara. Os stories dele são impagáveis, meu irmão. É muito bom. E ele já tá promovendo com força a luta. Já tá mostrando lá que ele foi numa estilista pra se vestir de tal jeito, não sei o quê. Ele é muito figura, cara.
Irado.
Vale muito a pena. É um show à parte. E você que tá pensando em assistir o BJ Stars, pô, acompanha a saga do Peter Frank até o dia da luta, bicho, que vale a pena demais.
Qual que é a história
é muito
desse
engraçado,
cara? A gente podia trazer ele aqui. Ele é teu atleta, não?
É meu atleta.
Ah, pô, vamos trazer esse cara aqui pra
vamos trazer, pô. Vamos trazer. Não, o Peter é um barato,
você fica aí todo
acanhado.
Eu vou contar pra vocês de bastidor o que acontece. Eu tenho que ficar arrastando o Vitor pra chamar os caras, porque ele não quer chamar os caras dele pra vir no podcast, pros caras não ficar falando. Aí, só transfica a cara dele. Foda-se, eu quero falar com o cara, porra. Entendeu?
Então na verdade, não é nem que eu fico intimidado nem nada. É porque realmente, meu irmão, eu tento separar os meus papéis, né?
Uhum.
Porra, eu tô aqui contigo no podcast, eu sou o Vitor aqui. Eu sou o manager dos atletas. Eu sou o comentarista do BJ Stars.
Uhum.
Eu sou o companheiro de equipe da galera da Fight Sport. Eu tenho que ir separando essas coisas todas.
Mas, por exemplo, mas no programa aqui, você é o co-host, né? Do programa. Então, certo. Vamos trazer o cara aqui pra trocar uma ideia com o cara.
Não, vamos trazer, amarradão. É. Mas partiu de você.
É, então fique claro isso. Tá partido, eu já tô chamado, então.
Então pronto, tá partindo de você, beleza.
Tá chamado, exatamente.
Vamos trazer o Peter Frank aí, que ele é um show à parte, cara. Ele vale a pena ser antes agora do... Vamos fazer semana que vem já com ele? Vamos fazer semana que vem com ele, por vídeo?
Antes do BJJ Stars, né?
É, porque tem que ser, cara. Porque, porra, meu irmão, deixar ele falar é divertidíssimo. Ele é muito engraçado.
Outra luta que eu quero muito, muito ver é a Ana Rodrigues e a Bia Basílio. Ai, tá falando da Ana porque é atleta do Vitor. Não porque ela é a pessoa que ganhou tudo desde 2020. Eu só tô falando dela porque... Mas eu vou ter feito a parada com ela pessoalmente aqui me faz ter um interesse maior na performance dela, entendeu?
Não, e tem a ver pro programa também, lógico.
Exatamente. Então, como é que você vê a... Essa é pau a pau, né? Porque ela já ganhou duas e a Bia já ganhou duas dela, não é isso?
Eu acho que ela já ganhou três e a Bia ganhou três, porque ela já lutou seis vezes.
A Bia ganhou dela a final do último Mundial. Né? Ela quer devolver a...
É, pois é. Então o que acontece é o seguinte aí. Tem essa situação, né? A última quem ganhou foi a Bia Basílio. A Bia vem numa pegada boa. Infelizmente não participou do PAN lá por causa da situação dela, que ela ficou doente. A Ana também não participou, porque senão elas iam acabar lutando na mesma categoria, então não podia pelo contrato do BJJ Stars. O que acontece agora é o seguinte, a Ana está fazendo um trabalho muito bom também de mídia social. Acompanha, se você não segue a Ana Rodrigues, segue lá, A-Rod, A-R-O-D. A-R-O-D, segue lá a A-Rod, a Ana Rodrigues, porque ela está fazendo também um trabalho muito bacana no Instagram dela, explicando o histórico de rivalidade entre elas.
É verdade.
Isso aí te dá uma situação, te dá uma... como você consegue se localizar na rivalidade, no combate delas, entendeu? Então é muito legal você saber, antes da luta acontecer, tudo que já aconteceu entre elas e falado por uma delas, entendeu? Então é um inside scoop muito legal de você ter. E, pô, a Ana tá fazendo certinho ali, mostrando isso antes da luta, pra galera poder gerar mais interesse da galera pra assistir a luta dela.
Sim. Semana que vem, a gente faz o Peter. Na outra, já tem o BJJ. Vamos deixar os palpites pra
semana do evento.
Dia 23, então, né? Dia 27, isso. Não é isso?
O evento é 27.
É isso. Aí a gente, no dia 23, a gente faz os nossos palpites. A grande notícia da semana é o Mika, que saiu do Who's Number One.
Isso.
Que era a notícia que você não podia ter dado a semana passada, né? Você já sabia, é isso?
Exatamente.
O que rolou? Qual que é a previsão? Who's Number One dia 10 de maio. Aí, quando que tem brasileiro, mundial, ADCC? É grave a parada do Mika?
Cara, então vamos lá. O Who's Number One é dia 10 de maio.
Uhum.
O Mika saiu por lesão no pé. Né? Aquela lesão que ele teve
na chave primeira de pé, luta do PAN,
botinha,
né?
Na primeira luta do PAN. O brasileiro é 27 de abril, no mesmo dia do BJJ Stars. O Mika tá inscrito.
Tá. Então...
o que pra mim não tá fazendo sentido é... Por que que ele saiu da luta de 10 de maio e não saiu da de 27 de abril?
Ah, então ele não deve lutar o brasileiro.
Então, ou ele não vai lutar o brasileiro, ou não tá tão lesionado assim pra não lutar o Who's Number One. Então por que saiu?
Eu duvido. Eu acho que ele não vai lutar o brasileiro, então. O brasileiro é antes do Who's Number One, né? O
brasileiro é 27 de abril.
O
Who's Number One é 10 de maio.
Ele não
quase 15 dias de diferença.
Ele não vai lutar.
Entendeu?
Não,
velho.
Então, e a IBJJF é meio assim, merda por causa disso, né? Tipo, ele se inscreveu, aí ele resolve não lutar, ele não tem que avisar que não vai lutar, né? Ele só não vai aparecer.
Não, mas... a IBJJF não tem nada a ver com isso. É, né? Na verdade, é um campeonato aberto.
É.
Quem tem pontuação vai lá e entra, se inscreve e entra, bota no peso que quiser e entra. O problema é que a mídia deu uma atenção enorme quando apareceu o Mika lá no inscrito no Brasileiro. E aí tá todo mundo falando, porra, o Mika vai estar no Brasileiro, não sei o quê. Será que vai estar?
Duvido.
Por causa da lesão do pé?
Duvido.
Entendeu? E se estiver, como é que fica essa relação entre ele e o Who's Number One?
É. Porra, ele era o main event do Who's Number One, não era?
Exatamente.
Não acho que...
Então fica uma situação delicada pra dizer o mínimo, entendeu? Assim, eu não sei que pensamento que tem ali o Mika, ou a equipe dele ali, o pai dele e tal, vou tirar ele do Who's Number One, mas vou colocar ele no Brasileiro.
O brasileiro faz sentido porque estão falando que ele tá tentando Grand Slam esse ano, não é isso?
Tudo bem, mas se eu não posso lutar um negócio por lesão, eu não posso lutar antes pela mesma lesão, não é possível.
Exatamente.
Mas, ok, um pensamento, eu não sei, já ouvi falar porque ele acha que o Nogi é mais lesivo no pé. Tudo bem, mas ele tomou a lesão no kimono.
Uhum.
Então, também não faz sentido. Mas, quem sou eu para julgar que faz sentido ou não faz na cabeça dos outros, né? Então, vamos aguardar dia 27 de abril para saber se o Mika tá ou não tá no Brasileiro. Se ele vai lutar ou não vai lutar. Só vamos saber no dia, na verdade.
Foda,
só
né?
Só vamos saber no dia.
É.
Quando chamaram o nome dele lá, se ele aparecer, ele luta. Se ele não aparecer, ele não luta.
Tá,
e é capaz de ele estar lá e também não lutar. Porque ele pode estar lá no campeonato, mas falando, não vou lutar.
Né?
Sem problema nenhum.
É verdade.
Então, assim, é claro que tudo que envolve o nome do Mika chama muita atenção, porque o menino está realmente fazendo um trabalho excepcional no jiu-jitsu e crescendo muito a plataforma dele, crescendo muito o nome dele, a marca pessoal dele. Mas tem essa situação aí, cara, que ficou esquisita pra cacete, mal explicada, que é a saída do Who's Number One dia 10 de maio, mas a inscrição dele no Brasileiro 27 de abril. Vamos ver o que acontece.
Isso tá estranho, mano. Isso tá estranho mesmo. Ó, eu vou abrir as nossas... Você chegou a postar a caixa de pergunta?
Puta, você postou?
Eu postei.
Puta, eu não postei não, cara, não vi.
Tá, eu vou fazer o que tem aqui. A gente faz um negócio mais rápido hoje também, porque
tu
também...
Tu não marcou não, cara?
Eu marquei, lógico que marquei.
Não apareceu pra mim, não. Tô vendo aqui agora. Ué? Apareceu, sim. Acabei de ver.
O cara faz um churrasco com os rockstar e ele já acha que ele é rockstar também. Agora nem vê mais Instagram,
não é isso. Hoje o dia foi esquisito.
Lógico, pô, tô zoando.
Meu irmão, fui dormir 4:30 da manhã, cara. Pelo amor de Deus. Na segunda-feira, né?
Acorda terça, meio-dia, com o mundo atrasado, né?
Quebrou demais isso, cara. Tá doido.
Ó, primeira pergunta. Asen Job BDP. Explica como o Mika não luta o Who's Number One em maio, mas vai lutar o Brasileiro em abril.
Tadã!
Não vai lutar o Brasileiro, duvido. Descreve aqui o que eu tô falando. Ele não vai lutar o Brasileiro em abril. O Rafael Pinheiro mandou uma mensagem, inclusive ele mandou no meu WhatsApp, porque ele falou que era complicado para mandar no... Porque tem um limite, né, na caixinha de pergunta lá. Bom, vou mandar aqui, porque aqui dá para escrever direito. Vitor Dória, você acha que existiram gerações no jiu-jitsu que fizeram o jiu-jitsu evoluir mais que outras gerações? Tá confuso isso aqui, peraí.
Me repete essa pergunta que
eu
tava
olhando aqui. O Vitor acha que existiam gerações no BJJ que fizeram o jiu-jitsu evoluir mais que outras. Ah, tipo, gerações que ajudaram a evolução do jiu-jitsu mais que outra. Tipo, os Gracie mais velho, depois a segunda geração seria o quê? Segunda geração seria o quê? Rickson, o Renzo já seria uma terceira geração?
Ah, não sei como é que ele quer chamar isso, Rafa.
Eu tô dizendo de ondas, assim, de... Pensa assim, de 10 em 10 anos, quem eram os tops e nessa década você teve uma geração que puxou e ajudou o jiu-jitsu a evoluir mais que outra. Faz sentido? Não.
Cara, olha só, o que mais ajudou o jiu-jitsu a evoluir foi o UFC. Primeiro ponto. Na verdade, em 91, quando teve o Vale Tudo entre luta livre e jiu-jitsu, que o Valide lutou contra o Eugênio, o Murilo Bustamante contra o Marcelo Mendes e o Fábio Gurgel contra o Denilson.
Uhum.
E no Rio de Janeiro, isso em 1991, cara, isso aí deu uma pancada no número de praticantes de jiu-jitsu.
Essa luta, né, que você falou do Fábio Gurgel, é aquela que ele para com o negócio no olho? Que ele fala, tava disposto...
Não.
É o Fábio Gurgel esse cara, não é?
É o Fábio Gurgel que fala, contra o Marquer.
Tava disposto a ficar cego aqui, mas eles não deixaram lutar, é isso?
Aquilo é o Fábio Gurgel contra o Marquer, se eu não me engano, naquele evento do Batarelli, se eu não me engano.
Cara, IVC. Eu não lembro também. Eu lembro, eu passava assistindo a Bandeirantes.
Eu acho, que era nesse evento IVC, que era até no Maxud Plaza, se eu não me engano, lá em São Paulo. É, mas eu não lembro agora, não sei se foi no IVC ou se foi em outro evento. Eu tô me lembrando, não sei por que veio esse evento na minha cabeça, do Batarelli. Tá. Mas, anyway, o Fábio Gurgel lutou contra o Denilson nesse desafio do jiu-jitsu contra a luta livre. O jiu-jitsu ganhou as três lutas, porra, massacrou os três. E teve um boom muito grande. Eu sou fruto desse boom? Não, mas eu vim logo depois dele.
Uhum.
É, um ano e pouco depois, eu tava começando a treinar jiu-jitsu. Eu vi esse vale tudo, achei do cacete, mas eu era muito moleque, jogava polo aquático ainda e tal. Logo depois que eu tive a eventualidade da minha situação no polo aquático, eu fui pro jiu-jitsu. E antes do UFC. O UFC veio logo depois que eu entrei. Eu entrei no meio do ano de 93 e em dezembro de 93 foi o primeiro vale tudo do Royce. O primeiro UFC do Royce. Uhum. O primeiro UFC, na verdade.
Sim.
Né? E aí o Royce lutou ali, ganhou, porra, as lutas dele. E ali foi uma explosão do jiu-jitsu. Tava pegando minha faixa azul naquela época.
Inclusive, ó, deixa o like aí quem alugava esse vídeo. Lá na locadora, ficava do lado do Faces da Morte. Tinha lá, ó, você lembra disso?
Lembro, Faces da Morte, cara.
Aí tinha lá assim, vale tudo, UFC, e o cara...
Lembro, nossa, cara. Lembro demais disso aí, cara.
Tava no canto escondidinho lá, de coisa bizarra.
Puta, lembro demais, lembro demais. É mesmo, coisa bizarra.
Eu alugava essa porra uma vez por mês, minha mãe queria me matar.
Caraca, é Faces da Morte, cara, coisa horrorosa.
Não alugava o Faces da Morte, eu alugava a fita do UFC uma vez
por mês. Ah, do UFC, não, do UFC...
Eu... E os Faces da Morte também, mas é que eu lembro que ficava junto ali na locadora, muito bom.
É, não, eu ganhei, cara, umas quatro fitas de VHS com várias lutas do UFC, mas eu assisti algumas delas ao vivo, né? Assisti algumas das lutas dos UFCs iniciais ao vivo, né? Um, dois, três, quatro, assisti várias ao vivo. Então, a evolução do jiu-jitsu, na minha opinião, cara, veio com o advento do UFC. Em 93. Agora, quando a gente fala de evolução técnica, as técnicas, aquela coisa toda, bom, você está falando do empurrão que o jiu-jitsu recebeu, foi em 93, sem dúvida nenhuma, o maior empurrão que o jiu-jitsu já recebeu.
Tá.
Sem dúvida nenhuma. Foi um grande empurrão em 91, mas foi uma coisa mais local, mais localizada no Rio de Janeiro. Em 93, uma puta do empurrão que foi o UFC, que aí isso atingiu o mundo. Né? O mundo queria fazer jiu-jitsu. E, se eu não me engano, o termo Brazilian Jiu-Jitsu saiu dali, né? Saiu daquele movimento ali, porque o pessoal que fazia jiu-jitsu nos Estados Unidos era Gracie Jiu-Jitsu, que era com a família Gracie. Agora, se você não era Gracie, você não podia usar o termo Gracie Jiu-Jitsu. Então, o pessoal começou a usar Brazilian Jiu-Jitsu, quando, na verdade, tudo é jiu-jitsu, né?
Mesmo se você era Gracie, você não podia usar o termo
Gracie Jiu-Jitsu. Também tem essa. Verdade. Mas, bom, deixa aí a briga de família lá. Aí, essa situação toda, eu acho que impulsionou o jiu-jitsu pra cacete, a prática, a adesão ao jiu-jitsu, muito, 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 absurdamente. Em 94, vem a criação da Federação Brasileira, né, de Jiu-Jitsu, da CBJJ, e logo depois a IBJJF. Eu fui no Pan-Americano, que foi o primeiro Pan-Americano, foi de 95, eu fui no de 96, que eu ganhei, faixa roxa. Ali eu fui vendo, cara, o jiu-jitsu crescer muito, né? Mas eu já estava muito dentro do esporte. Então, quando você está muito dentro, você não tem muita noção do que está acontecendo.
Sim.
O
que 93, já é muito grande para você, você
vive essa porra. Exatamente, você está dentro do negócio, cara. Então, agora, quando a gente fala de evolução técnica, eu não vejo o jiu-jitsu como uma evolução, eu vejo ele como uma expansão. Porque quando você fala evolução, significa o quê, na minha opinião, tecnicamente? As posições e as técnicas que eram usadas antigamente não funcionam mais e foram substituídas pelas novas. E isso nunca aconteceu. Até hoje, 2024, você usa técnicas do pessoal que usava em 1970 e elas funcionam.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Elas funcionam perfeitamente.
Não é como então... O futebol evoluiu, né? Porque você não joga hoje do jeito que jogava nos anos 70, por exemplo. Entendeu?
Sim, a evolução. A luta também não acontece do mesmo jeito, mas não por uma evolução, mas aí é por uma mudança na dinâmica por conta da regra do jiu-jitsu.
Sim, sim, sim.
Né? A regra fez com que a dinâmica da luta mudasse.
Não, mas, assim, mas pro teu ponto de vista, as posições continuam as mesmas. Tipo, você tem...
posições antigas continuam sendo amplamente utilizadas e eficazes, eficientes, sem dúvida nenhuma. Então, a expansão, o que que é? É você pegar tudo que você tinha, tá valendo, e mais um monte de coisa que não tinha. Guarda de lapela, 50-50, uns negócios chatos pra cacete, umas finalizações muito doidas, tipo essa do Tai Rotolo, eu nunca tinha visto, né? Esse mata-leão com o braço pra dentro das costas ali, entendeu? Já deve ter acontecido tal, porque é um movimento simples, mas para um cara que tem um braço mais longo e tal, consegue fazer. Eu acho que eu não consigo fazer. O Tai é um cara que tem um braço fininho e muito longo. O Cage... Aliás, uma coisa que a gente não falou, né? Tanto o Tai quanto o Cage finalizaram na mesma posição, tá? No ano agora.
Ah, verdade.
Tanto um quanto finalizaram na mesmíssima posição.
É verdade.
Foi espetacular isso aí.
É verdade.
Então... evolução, empurrão do jiu-jitsu, UFC 1993, vale tudo de 91 no Rio de Janeiro, e criação da CBJJ, né, da federação, aí vem Pan-Americano, aí vem o primeiro Mundial em 96, aí começou a era de ouro do jiu-jitsu, e porra, que eu faço parte, né? Que muitas competições, e começou a ter cada vez mais competição, aquela coisa do Carlinhos Gracie falar que ia ter campeonato um fim de semana em 3-4 continentes diferentes, e tá acontecendo muito isso louco, hoje. Né? É. Isso é muito louco. O número de academias espalhadas pelo mundo hoje, todo o país tem jiu-jitsu. Eu não sei se essa pergunta, porra, é sobre o empurrão do número de praticantes ou se a evolução técnica...
Ele até, eu parei, ele falou, por exemplo, a primeira geração tinha um jogo mais truncado, logo depois veio a geração do Margarida, do Pé de Pano, com um jogo mais agressivo, logo depois outra geração mais cadenciada e por aí vai.
Então, Rafa, eu não vejo dessa forma, cara. Não tem nada de mais truncado. É. Que mais truncado? Outro dia eu tava vendo uma luta aqui, 1987, 88, se eu não me engano, entre o Marcelo Bering, falecido Marcelo Bering, e o Cássio Cardoso.
Caralho, o Marcelo Bering era sinistro, né?
Porra, e o Cássio Cardoso também, muito sinistro. É. Então os dois já tinham lutado antes e fizeram uma luta, porra, se não me engano, foi no Mamão com Açúcar, cara, que era um pico que tinha no Rio de Janeiro ali, que, porra, meu irmão, os caras fizeram a luta do cacete ali, muito maneiro. Assisti no YouTube, tem essa luta no YouTube, quem quiser assistir. Uma luta de sei lá quanto tempo, foi 40 minutos. Nada truncado, pau comendo lá. A única diferença é que os kimono subia tudo na perna, virava bermuda. Porque aquela calça era calça bem molinha, né, de algodão, e ela subia toda. Os kimonos eram mais finos, mais lisos e tal. Não tinha pegada de lapela, assim, essas coisas que a gente faz hoje. Mas não era nada truncado. Quem tá falando que é truncado não era, era solto. O atleta é mais truncado ou menos truncado. O jiu-jitsu não era, pô. Cada um tinha o seu jeito de lutar. Marcelo Bering e Cássio Cardoso deram um show nessa luta aí. Eu achei do cacete. Altas técnicas fantásticas, né? Fantásticas. É muito legal ver.
Eu não sei se eu já tinha perguntado isso. Qual seria a melhor estratégia... Ah, rápido aqui. Dessa parada que a gente tava falando do UFC, alguém comentou ali no chat do YouTube.
Uhum.
Quer ver? Depois do Royce no UFC, todo mundo passou a conhecer o jiu-jitsu. Aquele franguinho ganhando dos grandões foi realmente impressionante.
Verdade.
Que tem uma história. Eu não vou poder dizer que é mentira, nenhuma nem outra, porque cada uma tem um lado, né? Tem a história que acho que 90% das pessoas conhecem, que era que eles escolheram o Royce a dedo porque era o mais franzino e era o que ia impressionar mais e tal. O Rickson, aqui no podcast, aqui comigo, me contou outra história. Ele me contou que ele tinha brigado com
o Rorion.
Com o Rorion. Não brigado, mas é que ele não tava mais dando. Ele não tava mais dando aula pro Rorion. Porque o Rorion tinha toda a família dando aula particular pra ele.
Sim, 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 sim.
Na garagem, na famosa garagem lá e tal. O Rickson já tinha. Ou já não tava mais na garagem, na academia dele. O Rickson tinha saído e foi abrir a academia dele lá.
Em Redondo.
Isso. Então eles pararam de conversar naquela época.
Certo.
Aí, um belo dia, o Rickson recebe uma ligação do Horion, e o Horion queria falar com ele do UFC. E o Rickson foi crente que ele ia chamar o Rickson pra lutar. Que ele ia ser o representante da família no UFC.
Certo.
E aí ele fala com todas as letras. Eu acho que ele quis quebrar minhas pernas e falou pra eu treinar o Royce. E que não era eu que ia lutar, quem ia lutar era o Royce. E ele acha que o Horion fez isso pra punir ele, porque ele era o fodão da família e era o cara que ia ter que lutar. Mas as duas histórias fazem sentido, né?
Então, mas vamos lá. Se o Rickson te contou essa história, provavelmente a história é verdadeira, porque ele tava lá.
Sim, né? Mas de repente é o que ele acha. Ninguém falou pra ele.
Entendeu? Ah, bom, tô entendendo.
Ele fala isso. Então, ele falou assim, eu acho. Ele falou, pra mim, o Rory, o meu irmão, quis quebrar minhas pernas, porque eu tinha me separado dele, eu tava abrindo minha academia e tal, não sei o quê.
Entendi.
Então, em vez dele me chamar pra lutar, ele pediu pro Rickson ajudar a treinar o Royce.
Então, o que eu ouvi da boca do próprio Horion Gracie na academia dele em Torrance, né, onde ele não tá mais, mas a academia que ele tinha lá, e que tinha um museu Gracie e tal, muito legal, que ele me levou ponto a ponto, foto a foto, e me mostrou tudo. Aliás, quem fez isso ainda tão brilhantemente quanto foi o Pedro Valente aqui em Miami, cara, que me levou.
Demais, eu queria muito conhecer
um museu
a academia do Pedro aí.
Cara, olha só, uma conversa com Pedro Valente é uma aula de história do jiu-jitsu raiz.
Vamos marcar e ir lá na academia dele fazer um podcast com ele?
A hora que você quiser, eu gosto demais dele. A gente não tem muito contato, entendeu? O irmão que eu falo mais é o Gui, o Guilherme, que é o irmão do meio, né? O Joaquim é o mais novo, o Pedro o mais velho. O que eu falo mais é o Gui. Dou muito bem, gosto muito deles. Apesar de a gente pouco se encontrar aqui em Miami, morar na mesma cidade, pouco se encontrar.
Muito louco.
Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por eles e pelo trabalho deles, né? Que é fantástico. Agora, eles são um poço de conhecimento e de autoridade, cara. De autoridade falar no jiu-jitsu da família Gracie, porque, porra, tem gente da família Gracie que fala, pô, os meninos são mais Gracie do que muito Gracie.
É, aí. Foda, né?
É interessantíssimo.
Verdade. Sabe tudo.
E eles são realmente guardiões ou guardiães?
Guardiões.
Guardiões da tradição da família Gracie. São muito legal. É muito legal mesmo, vale a pena. Então eu tive essa aula com o Horion e tive essa aula com o Pedro depois, também na academia dele. Mas o Horion me falando que o Royce fez mais sentido pra eles, porque o Royce era realmente, não era mais franzino, acho que o Royler era mais franzino do que o Royce.
Pode ser.
Mas o Royler era muito menor, foda, né? De jiu-jitsu. É. Não, mas o Royler era muito foda de jiu-jitsu e o Royce não era. Entendeu? O Royler era muito mais campeão do que o Royce.
Uhum.
E todos os outros também eram ali. Então eles colocaram o Royce que ele misturava. Ele não era aquele cara super craque e também não era aquele cara grande, entendeu? Então colocaram ele ali pra mostrar que mesmo ele foi um risco, né? Uma visão do cacete do Horion, mas um risco do cacete também. E ele foi lá e ganhou o primeiro, o segundo, o terceiro, depois o negócio começou a encrespar pro lado dele, entendeu? começou a encrespar. Começou a aparecer aqueles Kimo Leopoldo, aqueles bichos grandes pra cacete. Foda, lá carregando
bom cruz, de wrestling pra caralho.
Até uns monstros do caramba lá. Começou a complicar a vida. Mas, ainda assim, isso não tira o brilho e a inteligência do Horion, a visão dele, né, de colocar ali e mostrar que o pequenininho ganhava do grande. Porque a gente sempre falou, o pequenininho ganha do grande que não sabe jiu-jitsu. Sair na porrada ali é complicado você ter dois caras bons de jiu-jitsu, o menor ganha do maior. É bem complicado. Exatamente. Mas também é factível. Mas naquela época não tinha divisão de peso. Eram duas ou três lutas por noite. Né, a porrada comia três vezes. Loucura, né? Loucura. Mas acredito que seja por aí, entendeu?
Eduardo Guiral. Vitor Dori e Rafa, valeu a moral pela postagem da Andressa Guiral no final de semana, campeã da Rio Open. Ganharam
falei
ainda,
que ia fazer?
Ganharam ainda mais minha admiração por honrarem o que foi dito no programa passado.
Aqui assim, como é que é? Mata a cobra cuidado. E mostra a cobra morta. porque não adianta mostrar o pau, né?
não pode fazer isso. Hoje não pode mais. Lucas Santos, qual seria a melhor estratégia para vencer o Meregali sem kimono?
Não lutar.
Para vencer, como é que ganha? Se o Meregali não lutar, é isso?
Não, é. Se ele não lutar. Não, é o
seguinte, vencer por WO, né?
Brincadeiras à parte, a gente já falou disso, acho que na última vez. Para mim, a única maneira que o Meregali ainda não foi provado, né, nessas lutas fantásticas que ele teve até agora, foi ele ficando por baixo. entendeu? Então eu vejo, assim, e não tá fácil botar o cara pra baixo. Mas, por exemplo, o Kainan Duarte botou ele pra baixo. O Cyborg, quando lutou com ele, ele puxou pra guarda e não conseguiu fazer nada ali. Mas ele evoluiu muito, então ele pode estar com uma guarda muito mais ofensiva, muito melhor. Sim, mas eu diria assim, se você me perguntar agora, vou lutar com o cara agora, o que eu faço? Eu tento botar o cara pra baixo. E fica por cima, porque eu ainda não sei o que pode acontecer com ele por baixo. Mas já sei o que pode acontecer com ele por cima. Tá. Então, e ele tá derrubando bem também. Então, trocar em pé e conseguir botar o Nicolas para baixo ou obrigar ele numa situação aí, ele puxar para guarda e ali trabalhar o porra por cima, cara, para poder... Porque ele por cima e ele em pé tá complicado.
Tá complicado mesmo. Tá, é, complicado. Falando no episódio da semana
passada... Mas dá para derrubar. Tem brecha, dá para derrubar. Pelo menos tinha, né? Vamos ver como é que tá hoje.
Falando no episódio da semana passada, você tinha dado breaking news pra gente que o Kainan ia lutar com o Vitor Hugo. E essa luta caiu, né?
Caiu a luta. No dia seguinte, eu acho. A luta tava assinada.
Só porque a gente falou aqui, você acha?
Não.
Você não queria... Lógico que não, tô brincando. Você não queria falar ainda, né? Será que eu falo? Será que
cara, eu falei que eu não queria falar, tá vendo? Aí eu fui meter a língua nos dentes, me ferrei. Caramba. Então, não vai acontecer essa luta. A gente tá trabalhando um substituto do Vitor Hugo pro Kainan se manter no card do UFC Fight Pass. Na verdade, eu acabei de receber uma ligação do UFC, enquanto a gente tá falando aqui. Falei pra eles que eu tô no podcast e que eu vou ligar de volta já. Então, em breve, nós teremos essa notícia. Pensei, vou fazer a ligação ao vivo aqui, imagina o
programa. Toca aí, já vamos breaking news. Eu toco até musiquinha do... Oh.
Eu acabei de receber a ligação deles aqui.
Solta aí.
Aí já entra a situação aqui. Mas eu vou saber hoje, provavelmente, quem que eles querem colocar. Como... Eu já tenho uma noção, eu pedi dois nomes.
Uhum.
E tenho uma noção de quem que eles vão querer colocar. Mas eu não sei se eles vão refazer a proposta pro Kainan, porque já não é mais a luta com o Vitor Hugo. Então eu vou ter que ver isso aí, entendeu? Como empresário do Kainan, eu vou ter que cuidar dessa situação aí para saber o que vai ser o melhor pro atleta.
Tá. Será que o Jansen vem de peso médio ou acha que virá de meio pesado esse ano? Ricardo Feliciano.
Ué, o Ricardo Feliciano tinha que saber. Se é o Ricardo Feliciano que eu tô pensando, se é o Pancho, porra, ele é da Checkmate, ele tem que saber, ué.
Não sei. Ricardo Feliciano, 4187.
É, então, se for ele já sabe a resposta. Ele quer saber o que eu acho, tá? Pode ser.
Pode ser.
Eu acho que, assim, conhecendo o Jansen, o pouco que eu conheço, quando ele olhar aquele monte de nome, Mika, Tainan, sei lá mais quem, no médio, ele vai falar assim, porra, Pedro Maia, porra, essa galera vai falar assim, não, ao contrário, ele vai querer pro sanhaço.
É mesmo?
O Jansen, ele gosta de bagunça.
Caralho.
Ele gosta de problema, ele quer arrumar um problema. Ele quer, deixa eu ver onde é que tá mais, onde é que o Mata tá mais brabo.
É porque é ali foda, que eu vou entrar. Né? Tipo, tem 10 caras foda, tipo, só um.
Porra, mas esse é o raciocínio, Rafa, esse é o raciocínio maneiro do competidor, é verdade, cara. Tá certo. É olhar assim e falar, meu irmão, é ali que estão os brabos, né? Mesmo. Eu vou lutar ali, bicho. Exatamente. Eu vou lutar ali pra ninguém falar porra nenhuma, entendeu?
Exatamente.
E foi o que ele fez quando ele foi campeão mundial.
Ele
fez só luta dura pra cacete pra ser campeão, pô. Só a luta dura, ele pegou o caminho mais difícil ali, pô. Caiu na chave de uma maneira mais braba, entendeu? Caiu com o Tai Rotolo, caiu com o Tainan na final. Pô, só a luta terrível. E eu acho que ele, se ele for escolher, ele vai escolher o que tiver com mais nome pesado. É o que eu acho que o Jansen vai fazer. Se ele tiver saudável, bem, forte e tal, treinado, ele vai procurar onde é que tem mais pedra no caminho. Conhecendo pouco, conheço dele, eu acho. Moleque gosta de desafio.
Galera que estiver assistindo ao vivo agora, vocês quiserem mandar alguma pergunta, a gente vai encerrar. Começar a encerrar, né? Porque também tem tanta notícia assim pra falar. A gente vai afunilando mais nas semanas dos eventos. Porra, as próximas duas semanas aí, depois
semana a gente tem que vem, um mês semana de, que vem, de porrada. Vamos falar. Semana que vem vamos falar dessa luta que o Kainan vai fazer em Dubai.
Vamos.
O Kainan faz uma luta em Dubai agora, dia 20 de abril. Vamos falar dessa luta aí.
Ah, que massa. Vamos.
Semana que vem.
E tenta trazer o Peter pra gente falar do BJJ Stars.
Tá, vou falar com o Peter hoje. Vou falar com o Peter hoje, ver se a gente já marca pra fazer com ele aqui.
Aí a gente traz ele ao vivo aqui também com a gente, 5 horas da tarde. 5 da tarde. Fechado. Vai ficar 5 da tarde agora na segunda. Na terça. 5 da tarde,
terça, Estados Unidos.
Seis da tarde do Brasil. Horáriozinho bom. Galera, show. Um minuto, se alguém tiver alguma pergunta. Rafael Bastos falou que os Rutolo estão voando.
Estão mesmo.
Também acho. Eu acho que a gente vai encerrando aqui mesmo. Vamos. Até semana. Beleza, você viaja, como é que tá o teu roteiro? Semana que vem você tá aqui ainda, né?
Tô, semana que vem tô aqui, viajo só dia 25.
Beleza. Ah, tranquilo então.
Só dia 25 eu viajo pro BJ Stars. Aí fico até dia 6, se eu não me engano.
Tá.
Aí tem um monte. Depois dia... Chega o dia 6, dia 9 tem que estar em Dallas.
Aí esquece. Aí é toda é por um mês, tem coisa toda semana rolando e coisa boa.
Isso. Aí 13 tem que estar. 14 tem que estar em Vegas, que é o UFC Fight Pass, e é 15. Aí depois tem. Ixi, não para mais. Brasil de novo com Aiga. Dia 18 tem a DXC em Paris.
Tem um ADXC em Abu Dhabi também, não tem? O Zeferino falou que já estão chamando ele para lutar de novo.
Isso acho que é só em agosto.
Eu não sei nem se podia falar. Bom, não falei com quem, né?
É só em agosto.
Ele foi convidado para participar.
O próximo é em Paris.
18
de maio.
Vamos nessa?
Vambora.
Então, valeu.
Valeu, Rafa.
Até semana que vem.
Boa. Até, valeu.